Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona. A gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr e também seguir Adventures no @theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ela já passou por grandes empresas como Nestlé, BRF, hoje está à frente do marketing de uma das marcas mais queridas do Brasil, líder no segmento de macarrão instantâneo. Eu estou aqui hoje com a Ana Fossati, que toca o marketing da Nissin. Oi, Ana, tudo bom?
Olá, tudo bem? Antes de mais nada, agradecendo essa super oportunidade de estar conversando aqui com vocês.
Obrigado por você por estar aqui com a gente. Uma segunda-feira de manhã, eu sei que a semana começa sempre puxada e, pô, é um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado.
Super obrigada.
Ana, eu sempre gosto de começar os nossos papos aqui com os nossos convidados falando um pouquinho do histórico da pessoa que está sentada nessa cadeira, né? Então, pô, se você pudesse dar um panorama pra gente, pô, antes da Nissin, né? Por onde você já passou? Como é que você chegou nessa cadeira que você tá hoje? Conta pra gente um pouquinho um resumo da sua carreira, que é sempre legal saber.
Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou a Ana Fossati, como você me apresentou, eu tô hoje como gerente de marketing da Nissin Foods aqui do Brasil. Minha carreira foi toda desenvolvida em marketing, né? Então, comecei como trainee, depois eu fui seguindo aí os passos gerente de produto, gerente de marca, depois passando por uma cadeira de inovação também, né, que é uma cadeira aí importante, super importante aí para a área cada vez mais. E depois assumi a função efetivamente de gerente de marketing. E aí construindo essa carreira sempre em empresas de grande porte, de bens de consumo de giro rápido, né, que a gente chama. E foi isso. Então fui seguindo desde o início, desde a minha formação, eu já queria essa carreira em marketing, então comecei ali, estudei, a formação já foi em marketing, e aí eu fui aos poucos, né, complementando a formação, e curiosamente, no ano passado até terminei um mestrado, voltei um pouquinho aí para o mundo acadêmico, eu acho que, e o que me fez voltar um pouquinho e até ter curiosidade de estudar de novo é que nesses meus 20 e poucos anos de atuação aí na área, quanta coisa mudou, né? Então hoje eu olho um pouquinho aí o meu começo, né, 20 e poucos anos e o que está acontecendo agora, eu falo, gente, o que está acontecendo? Tem muita coisa mudando, a forma como a gente está inovando, a forma como a gente faz comunicação, a forma como a gente conversa com o consumidor, a forma como a gente se posiciona, né? Enfim, diante de uma série de temas. Então, eu acho que é cada vez mais desafiador e a gente acaba se sentindo muito nessa vontade de estar sempre aprendendo.
Verdade. E assim, é super curioso, né? Porque eu tenho 41 anos e também minha vida inteira eu sentei em cadeiras de gerente de marketing, diretor de marketing, e eu acho que as coisas hoje estão muito mais rápidas, né? Eu lembro que, pô, quando eu fazia algumas ações de marketing, eu meio que sabia, você sabia mais ou menos o que fazer e fazia aquilo ali por alguns anos e dava certo. Hoje em dia, em uma semana surge uma coisa nova, surge uma tecnologia nova, surge uma tendência nova, surge um hashtag novo, e aí adaptar, não tem jeito, né?
Exatamente, acho que é bem essa palavra que você falou, né? Adaptação talvez seja a grande palavra, agilidade, né? Pra gente ter justamente esse entendimento de tudo que tá acontecendo e essa adaptação o tempo inteiro, né? É bem isso, a gente, acho que hoje qualquer momento que você coloca alguma coisa, que você posta alguma coisa, você já tem que estar olhando ali o que tá acontecendo, se você tem que mudar uma estratégia, mudar alguma coisa, enfim, acho que é bem por aí.
E aí a gente estava até falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, que eu acho que assim, são poucas as marcas, né, no Brasil e no mundo que o produto praticamente 100% da população já consumiu uma vez na vida, né? E quando a gente fala de miojo, assim, acho que todo mundo já comeu miojo na vida, né? E aí uma curiosidade que eu tenho aqui, cara, como é que vocês conseguem manter essa conexão com essas gerações todas, né? Porque, pô, eu na minha infância comia, pessoas mais velhas hoje comem, meu pai já comeu, como é que se conversa com um público tão amplo assim, né? Porque geralmente os produtos eles são mais nichados por público. É claro. Exato. Que, pô, tem momentos na vida que você consome mais ou menos por questões de morar sozinho ou questões financeiras, o que for, mas é um produto que passou gerações, né?
Exato, exato. Bom, eu acho que até contando aí um pouquinho, né, da nossa proposta, enfim, então a Nissin, ela tem produtos, como você comentou, e a gente tem, a nossa proposta já é ter produtos que são acessíveis, Então, a gente tem aí, sim, um grande volume, né, de produtos. São produtos que estão no dia a dia do brasileiro. São produtos que nós consideramos seguros, né? Então, você tem ali uma possibilidade de se alimentar de uma forma muito prática, só colocando água quente, como a gente fala. São produtos saborosos e são produtos também de fácil preparo. Então, considerando todo esse combo aí, né, que a gente oferece para o consumidor, como você falou, a gente está realmente em grande número de lares, seja para um consumo ocasional, seja ali, né, no momento que você tem realmente que fazer uma refeição mais rápida, enfim. Então, a gente está nesse dia a dia do consumidor e justamente desde, né, temos aí as mais diferentes faixas etárias quando a gente está olhando quem está consumindo o nosso produto. E o desafio talvez seja justamente esse, né? Como é que a gente segue inovando, como é que a gente segue mudando a nossa comunicação até de forma que a gente consiga seguir, né, antenado até com esse jovem também que está entrando, que está começando a consumir a categoria.
Perfeito. E aí, falando um pouquinho de inovação, né, que você falou, né, como é que vocês inovam com frequência, cara, vocês deram uma abusada recentemente aí, criando o miojo doce, né? Um negócio que bombou nas redes sociais. Pô, se você puder contar pra gente um pouquinho dos bastidores dessa criação, do porquê foi criado e como é que o público respondeu a esse lançamento.
Tá, legal. Eu vou falar um pouquinho do miojo doce, mas na verdade eu vou até começar um pouquinho falando da nossa inovação. Uhum. Então, acho que primeiro, como líderes de mercado, e aí tendo até um share consolidado no negócio, enfim, a gente realmente se força, né, a estar olhando e estar pensando, poxa, o que a gente consegue agregar, o que a gente consegue trazer bem de diferenciado para o nosso consumidor. Então, acho que um primeiro momento que nós fizemos foi a linha saladaria. A linha saladaria tem a proposta de consumo frio. Então, a gente já rompeu uma barreira aí, que era justamente olhando também muito o que o consumidor já faz. Então, o consumidor, ele já está antenado, já está fazendo muitas vezes receitas com que a gente chama de salada de macarrão. Então, ele já está preparando o macarrão de uma forma diferenciada. E a gente entendeu que com essa linha, né, esse consumo frio, a gente tinha aí uma possibilidade de uma linha diferenciada para outras ocasiões, para que ele consiga fazer até outro tipo de receita, enfim. E começamos, então, com essa primeira quebra, digamos, de barreira, de paradigma com o miojo frio, linha saladaria. E aí foi justamente o que você comentou. Ainda sempre olhando muito o que os nossos consumidores estão fazendo, olhando as nossas redes, o que está acontecendo, a gente vê que algumas pessoas já tinham essas receitas, né, com miojo fazendo preparo doce. Legal. Então surgiu justamente essa possibilidade, como é que a gente consegue fazer algo bastante diferenciado? A gente sabia, como você mesmo colocou, quando a gente traz alguma coisa mais disruptiva, né? A gente sabia que isso ia gerar, né, uma certa polêmica, e que aí a gente ia ter várias opiniões sobre esse tema, mas a proposta foi justamente trazer realmente algo diferenciado e inovador. E até te contando um pouco, né, não foi somente, acho que não somente ali para a gente de marketing, mas para toda a empresa foi o desafio de fazer um produto diferente, né? Então você imagina toda a área de pesquisa e desenvolvimento, a gente, enfim, você tem todo mundo ali envolvido para a gente realmente fazer, tentar desenvolver esse produto da melhor forma e entregar da melhor forma para os nossos consumidores. E com relação às reações, eu acho que elas foram as mais diversas, né? A gente teve um pouco de polêmica em torno aí do lançamento, porque é justamente isso, quando você acaba rompendo, né, e sendo mais disruptivo, eu acho que você acaba indo, né, para opiniões até mais, muitas vezes, opostas.
E você falou uma coisa super legal, que, né, eu acho que vocês, de tanto escutarem e olharem ali o comportamento do consumidor, acabou criando um produto baseado nisso, né? Porque, certamente, vocês viram ali pessoas já fazendo isso fora do produto oficial, né? Pegavam miojo, misturavam lá com algum chocolate e era o que o pessoal, às vezes, consumia. Então, Exatamente. Vocês conseguem ter esse olhar para o consumidor, é fantástico, né? E aí vocês criaram também, alguns anos atrás, né, o Cup Noodle, e recentemente uma linha de yakisoba. Esse processo de inovação, como é que vocês escutam o cliente de fato, assim, né? Vocês fazem grupos de conversas, vocês vasculham mais em redes sociais, porque para o lançamento de um produto tem muita coisa por trás, né? Tem um investimento, tem tecnologia, tem inovação, é tempo do pessoal da empresa, e tem que ser o mais assertivo possível, né? Então, se você escutar o seu cliente, você tem mais chances de ter um lançamento com sucesso. Como é que vocês escutam o cliente, que é um negócio que, pô, sempre me fascina?
É, eu acho que para essa construção do pipeline, digamos, de inovação, a gente tem muitas fontes. Então, a gente tem desde pesquisas, realmente, que a gente está acompanhando no dia a dia. A gente tem o nosso SAC também, que está constantemente ali nos munindo com informações dos consumidores que nos contatam, né? Muitas vezes pelas redes, contatam o nosso SAC. A gente chegou, por exemplo, a ter produtos relançados, né? Por exemplo, o Lamen Camarão, ele foi relançado porque ele era um produto muito pedido no SAC. Então, vira e mexe, a gente tem aí algumas inspirações que vêm também desse setor. E a gente tem, óbvio, como você mencionou, as redes, né? Então, continuamente, não somente para a inovação de produtos, mas também para tudo que a gente está fazendo de comunicação, a gente está o tempo todo olhando o que o consumidor está falando, como é que ele está se relacionando com o nosso produto, como é que ele está se relacionando com a nossa marca. Né? Uhum. Nós chegamos até a lançar uma comunicação que inclusive ganhou algumas premiações, ganhou até F, enfim, que era o Nissin Lamenta, que a gente brincava justamente, né, que a gente na verdade se desculpava com o nosso consumidor que a gente não sabia fazer o macarrão instantâneo, que na verdade quem realmente sabe fazer é o brasileiro, e até reconhecendo que é uma super verdade que o brasileiro ele é muito criativo, né, nas receitas que ele faz. Então ele está o tempo todo, a gente tem ali muitas vezes ele consome, acaba consumindo somente o produto de uma forma ali mais simples, somente com tempero, enfim, mas na grande parte das vezes ele acaba dando seu toque pessoal, complementando, colocando requeijão, colocando feijão, colocando várias coisas que ele tem ali geralmente na sua geladeira e acaba fazendo aí receitas bem diferenciadas. Então, a gente com certeza fica o tempo todo se inspirando no que as pessoas estão fazendo, né? Acho que isso acaba sendo uma troca muito grande, né? Do que a marca e o consumidor ali no seu dia a dia mesmo.
Você acabou de falar uma coisa que me lembrou aqui, que a minha esposa, ela também sempre tem um miojozinho guardado aqui na despensa, e ela mistura com maconha e requeijão sempre que ela come. Então, ela é exatamente isso que você falou ali.
Exato.
E aí, a gente acabou de, né, vamos dizer que a gente tá saindo aí de 2-3 anos super difíceis pro Brasil e pro mundo, né, de pandemia. Vocês notaram uma diferença no consumo durante o momento de pandemia, já que as pessoas estavam em casa? Vocês sentiram esse aumento, vamos dizer assim, de consumo dos seus produtos?
O que a gente sabe é que, de forma geral, acho que para alimentos, né, acho que toda a área de alimentos acabou tendo um consumo superior nesse período. Então, a gente, de novo, né, até reforçando um pouquinho, como a gente é um produto que está realmente já no dia a dia, fácil acesso, é um produto de fácil preparo, então a gente viu que realmente a gente acabou sendo um parceiro aí dos consumidores durante esse período, porque realmente era aquele produto que você não tem, né? Muitas vezes você está no meio ali, você está em casa, você tem que fazer uma refeição rápida, você tem que fazer uma reunião e não tem nem meia hora ali entre uma coisa e outra, então acabou sendo um produto que realmente foi, como eu disse, acho que um grande parceiro aí do brasileiro nesse período.
Perfeito. E aí vamos falar um pouquinho sobre canal de vendas, né? Eu acredito que, pô, o seu maior canal, o maior share, provavelmente tá nos grandes supermercados e coisas do tipo, mas vocês têm alguma estratégia de começar a fazer uma coisa B2C, de ter alguma venda online? Como é que funciona o universo para vocês desse share de, vamos dizer assim, de pontos de venda?
Perfeito. A gente já está presente, obviamente a nossa grande distribuição hoje, e é uma distribuição até muito forte, ela é por meio de distribuidores. A gente tem até como uma das nossas fortalezas estar aí num número gigantesco de ponto de venda. Então, assim como você falou, assim como a presença nos lares é muito forte, a presença no ponto de venda também. Então, pelo menos o nosso Nissin Galinha Caipira é muito comum que você encontre, né, aí nos pontos de venda até mais distantes, enfim, então é bem comum que você encontre o produto. E a gente tem, sim, a gente está começando, então, também e-commerce, não diretamente, mas por meio dos nossos distribuidores, dos nossos parceiros. Então, a gente está também muito antenado, sabendo que, como você colocou, talvez com a própria pandemia, tudo que era tendência, principalmente, acabou se acelerando. E a gente sabe que hoje é isso, né? Está todo mundo, muitas pessoas que acabaram até começando a fazer compras de alimentos nesse período, hoje acabaram migrando para esse formato de seguir aí fazendo compra via e-commerce. Então, sem dúvida, a gente tem que estar muito atento e já oferecendo aí todo o suporte para os nossos parceiros para seguir com essa venda.
Legal. E assim, quando a gente você fala que fazem muita pesquisa, né? Obviamente, monitorando ali a concorrência e coisa do tipo, eu acho difícil não ser top of mind quando vocês falam de macarrão instantâneo, né? E como é que vocês monitoram a concorrência? Ela tem crescido nos últimos anos? Qual é o relacionamento do marketing de vocês com concorrente? Eu gosto muito desse tema porque na época que eu tocava ali a Domino's, né, na cadeira de marketing, eu olhava a concorrência como uma oportunidade para eu melhorar sempre, né? Então, os pontos fortes do meu concorrente eram provavelmente os pontos onde a minha marca precisava melhorar. E eu sempre tive um relacionamento super, super aberto com os outros diretores de marketing, saía para almoçar com eles, trocava ideias sobre o mercado. Mas eu sei que é um tema que algumas pessoas gostam de estar muito próximo ou olhar muito de longe, né? Como é que vocês tocam aí na Nissin?
Não, a gente está, sem dúvida, como você falou, também monitorando o tempo todo, acompanhando os nossos concorrentes. Hoje no mercado quando a gente olha o mercado de pacotes, né, que a gente fala, a gente tem um número aí maior de concorrentes, principalmente alguns concorrentes que acabam se destacando um pouco mais de uma forma mais regional, mas a gente tem também, quando a gente olha para o negócio de copos, um pouco mais de exclusividade, digamos, com Cup Noodles. Então, sim, aí acaba sendo um mercado com uma liderança um pouco mais absoluta. E até engraçado que você falou de, né, de concorrente, enfim, mas a gente acabou até fazendo uma outra campanha que a gente brincava um pouco com as nossas marcas, né, falando um pouco, né, que Cup é melhor que miojo é melhor que Cup, e a gente ficava até fazendo uma brincadeira, e até para os consumidores, eles sabem, né, muitas vezes que é da mesma empresa, mas até reforçando aí os benefícios dos nossos produtos e fazendo um pouco essa guerra entre os nossos produtos. E aí, complementando até o que a gente tinha mencionado lá atrás, a gente está lançando também agora uma nova linha, que é a linha UFO, Nissin Yakisoba UFO. A proposta dessa linha também é uma linha que a gente entende aí no segmento que a gente chama de copos, né? Então, a gente está também entrando com, novamente, um produto que, como todo produto da Nissin, é um produto de fácil acesso, um produto de fácil preparo, vai ter uma entrega diferenciada para o consumidor, porque esse produto, ele é diferentemente, por exemplo, de Cup, que você coloca a água e você já tem o produto pronto, esse produto você vai escorrer a água e depois você coloca um sachê de molho líquido, que é outra inovação que a gente está trazendo aqui pro nosso negócio. Então, de novo, tentando oferecer algo diferenciado, agregando valor para a categoria, mas ainda assim trazendo algo que seja de fácil preparo e de fácil acesso para os nossos consumidores e agitando aí um pouco mais a categoria.
Ele já vai vir com água dentro, é isso?
Não, você prepara, você tem uma bandeja, né, que a gente chama, você adiciona água, só que diferentemente do cup, que você geralmente você deixa a água, esse você vai retirar toda a água, você escorre. Então, ele acaba até ficando um pouco mais parecido com uma massa, digamos, tradicional. Aí você coloca esse sachê de tempero e é só apreciar. Espera aí os 3, 4 minutos, né, enfim, para o preparo, coloca o tempero e aí é só apreciar o produto.
Muito legal, muito bacana. E assim, quando você fala também das marcas da Nissin, vocês estão sempre presentes em momentos culturais, né? Acho que em eventos, Rock in Rio, acho que Rock in Rio vocês já fizeram algumas coisas.
Exato.
Como é que vocês, né, qual é essa presença de vocês, como é que vocês escolhem quais marcas estar, quais eventos e como é que é a resposta do público para esses investimentos? Porque eu sei que são investimentos altíssimos sempre que fazem essas ativações nesses grandes eventos, né?
Exato. Não, perfeito. Voltamos agora com os eventos ao vivo, e a gente entende que esse momento de estar presente no evento, além, obviamente, de estar gerando ali experimentação do produto, de estar novamente oferecendo um produto ali para os nossos consumidores naquele momento de consumo, ele é um grande momento de interação com as marcas, né? Uhum. É um momento que as pessoas têm ali uma conexão muito forte com as marcas, e a gente também sempre tenta oferecer uma experiência diferenciada. Então, se você vai, por exemplo, na nossa loja, vai estar acontecendo alguma coisa ali, né? Assim, da mesma forma como nós fizemos na última CCXP fisicamente lá em 2019. A gente tinha uma experiência como se você entrasse dentro de um Cup Noodles, por exemplo, e vivenciasse o que era o produto ali por dentro. Então, a ideia é isso, realmente, como você falou. Como que a gente está sempre pensando como é que a gente se conecta da melhor forma com esse consumidor. E agora, pensando um pouco, né, no consumidor jovem que a gente falou lá no comecinho da conversa, como é que eu me conecto com esse consumidor da melhor forma? Então, é trazendo realmente a participação em grandes eventos. E aí, mais do que oferecer a experiência do produto, também oferecendo aí alguma experiência de marca, que ele fique realmente com uma conexão muito forte com a gente.
Muito bom. E aí, os produtos de vocês têm tudo a ver com esses grandes festivais, né? Porque ninguém tem muito tempo para ficar fazendo muita coisa, vai ali, ativa e fica com aquilo na cabeça. Super bacana. Eu, desde da volta do Rock in Rio, que foi ali em 2011, né? 2011, aí parou um pouquinho ali na pandemia, eu coloquei a Domino's ali dentro, né? Então, assim, foi muito bacana, assim, você ver a resposta do público e as ativações. E aquele caos que é estar dentro de um evento daquele e, né, com vigilância sanitária em cima. É um negócio super complicado ali. Ainda mais que a gente fala de produto de consumo imediato.
Exato.
É super bacana para a marca e as respostas. E aí, então, assim, depois de Cup Noodles, Yakisoba, Miojo Doce, você falou que o próximo aí é UFO, é isso?
Exato, exatamente. O próximo...
Já foi lançado, não?
A gente já fez uma coletiva até falando do produto. O produto começou agora a chegar no ponto de venda. Tá literalmente saindo do forno e estamos apostando aí também nesse produto.
Legal. Então, assim, numa holding, né, com tantas marcas, como é que vocês escolhem os seus parceiros de comunicação? Talvez para cada um deles, né? É um público diferente, é uma ativação diferente, a marca se comporta de maneira diferente com o seu consumidor. Eu sou super curioso para entender como é que funciona.
Vamos lá. Hoje a gente tem uma única agência que tem o grande desafio de trabalhar com todas as marcas, que é a Dentsu. E aí é justamente o que você falou, né? Acho que por um lado, o lado positivo é que a gente acaba tendo essa agência única que entende muito bem de todas as marcas, e o lado aí para a gente cuidar um pouco mais é como é que a gente ainda mantém a comunicação muito proprietária, né, de cada uma delas, né? Então, fazendo aí um material diferenciado para Lamen, um material diferenciado para Cup, enfim, e fazendo aí grandes investimentos nessas duas linhas que acabam sendo as linhas que a gente tem o grande investimento de comunicação. E até falando um pouquinho de comunicação, a gente tem esse desafio, né, que a gente tem aí com a própria Dentsu, de estar trazendo sempre uma comunicação criativa, diferenciada, muitas vezes até disruptiva, né, que a gente chama aqui. Então, como eu falei, a gente já teve, por exemplo, o Lamentem, que a gente foi lá, o nosso presidente, né, na época, ele fez esse pedido de desculpas para os consumidores, que a gente não sabia fazer o macarrão perfeito. A gente, por exemplo, quando a gente vai falar de Cup Noodles e a gente vai falar de 12 sabores de Cup Noodles, a gente cria uma websérie, né, com personagens ali completamente, né, representando cada personagem, representando os nossos sabores, né, lutando pelo trono do Galinha Caipira. Então é tudo muito, muito divertido, né, porque a mensagem ela é simples. A gente quer que o consumidor conheça os diferentes itens e conheça os diferentes sabores, mas a gente, de novo, né, acaba fazendo isso de uma forma diferenciada e buscando realmente trazer um engajamento aí maior com esse consumidor.
Assim, hoje em dia, né, com a quantidade de informação que a gente é impactado no nosso dia a dia, só de pegar o celular aqui, em um minuto você é impactado com mais de 50 informações diferentes. A gente aqui também sempre tenta entender, decodificar ali como é que a gente consegue entreter os nossos consumidores e não interromper, né? Porque hoje em dia ninguém tá querendo ser interrompido, né? Você às vezes vai ver um vídeo no YouTube, vai buscar alguma coisa no YouTube, aí entra uma propaganda que não tem nada a ver com o que você estava procurando, você é interrompido, você não é entretido, né? Então acho que o grande desafio de todas as marcas e das agências é entender como é que a gente consegue entreter o nosso público, porque hoje em dia a gente tá disputando atenção com tudo, né? Não é só com a concorrência. Se alguém tá olhando uma websérie de você, é porque não estão olhando, sei lá, não estão lendo um jornal, porque não estão escutando o nosso podcast. Então, assim, hoje em dia é atenção. E atenção nada mais é do que você agarrar o consumidor via um bom conteúdo, né? Com com criatividade que vai mudar ali, vai ser a variável do sucesso daquela campanha ou daquela ação.
É isso. Você sabe que a gente eu até comentei no início da nossa conversa que nesses 20 e poucos anos, né, a gente viu que muita coisa foi mudando aí nessa área. E eu acho que as duas grandes, né, pelo menos a minha percepção é que tem duas grandes mudanças. A primeira é justamente o que você falou. Primeiro, a gente tinha aquela comunicação muito de via única, né, que a gente interrompia as pessoas, e isso decididamente não existe mais, né? Então hoje é justamente isso, como é que a gente tem uma comunicação que na verdade é uma grande conversa com o consumidor, né? A gente não está mais simplesmente em mão única, a gente não está simplesmente falando e não sendo, né? A gente tem todo esse retorno, tem o consumidor falando com a marca, tem muitas vezes o consumidor falando ali entre, né, entre eles, as comunidades ali se falando. Então a gente tem que estar o tempo todo, né, o que está acontecendo. E até quando você coloca, né, que você está fazendo uma campanha, você está postando alguma coisa, você já tem que estar pensando como é que isso vai ser conversado nas redes, né? Então acho que a forma de colocar esse conteúdo é diferente. E o segundo ponto é justamente isso, né? Que a criação de conteúdo hoje ela é gigantesca. Então como é que a gente continua sendo relevante, né? Mas relevante de um jeito diferenciado, não simplesmente interrompendo as pessoas, mas como é que eu consigo, como esse exemplo que eu dei, contar para o meu consumidor que eu tenho 12 sabores na linha Cup Noodles de um jeito criativo, de um jeito que eu tô ali brincando, colocando uma websérie, enfim, e assim de tantas formas, né? A gente acabou agora, outro exemplo, a gente tá com uma outra campanha que a gente acabou de colocar nas redes, que fala de Cup Noodles, é ainda melhor em dias frios. Então, de novo, para passar uma mensagem, né, de, poxa, você tá aí num dia friozinho, enfim, nada melhor do que você comer um cup, mas, de novo, a gente tem um jingle, a gente tem um jeito divertido de contar, toda uma criação, enfim, que é justamente para gerar um entretenimento muito mais até do que simplesmente a comunicação da marca.
Perfeito. E assim, se por um lado ficou um pouco mais difícil, talvez, de atrair a atenção do consumidor, porque ele é impactado com milhares de coisas o tempo todo, por outro lado, eu acho que as marcas elas ganharam um pouco mais de confiança de fazer as coisas. Por quê? Porque é tanta informação que, por melhor ou pior que seja a tua ação, a tua campanha, o que for, amanhã já vão estar esquecidos, já vão ter esquecido isso daí, né? Porque já vai ter surgido outros assuntos, já vão ter outras hashtags subindo, como trending topics. Então é muito difícil você se manter no alto durante muito tempo, né? E você compete com o Neymar falando uma besteira lá fora e já acabou. Ninguém mais fala da websérie de vocês.
Exato.
Então, assim, hoje em dia, as marcas estão mais confiantes por entender que o ciclo de falar da sua marca, ele tá cada vez mais curto, né? Então, é uma coisa que a gente olha muito por aqui.
Exato, é bem isso mesmo. A gente tem, como você falou, até falando do nosso Lamen Doce, né? A gente teve um momento ali, falamos do Lamen Doce, e por aí vai. Você tem justamente isso, né? Acho que tem e aí, voltando até outra coisa que a gente tinha falado, é a questão da agilidade, né? De estar muito atento também. Às vezes, você tem ali que tá antenado, entendendo o que tá acontecendo. Se é o momento até de você pausar alguma coisa, ou se você consegue reinvestir, né? A gente teve até algumas campanhas que a gente fez mais de uma temporada, né? Brincando aí com essa, por exemplo, essa campanha de Cup Noodles, a gente já tem duas temporadas, porque funcionou super, deu super certo. E é uma forma de fazer a coisa de uma forma mais criativa.
Legal. Então assim, Ana, pô, já indo para uma reta final aqui, eu sempre gosto da meio que o último, fazer o desfecho aqui do papo, sempre tentando entender um pouquinho, pô, como é que é a pessoa por trás aí do executivo, né? Então, pô, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Quais são os seus hobbies? Porque eu acho que o que torna um executivo uma pessoa brilhante não é só o momento de profissional dele, sim, pô, a composição da vida, né? Então, pô, super curioso para tentar entender um pouquinho como é que você lida com o seu dia a dia, como é que você se mantém atualizado, você já falou que fez um curso aí recentemente.
É isso aí. Bom, eu sou casada, tenho dois filhos, então acho que primeiro tem família, né, que não tem como, né, que tá todo esse suporte, e é também aquele momento que a gente acaba tendo o nosso outro lado, os nossos outros papéis, que a gente acaba fazendo essa combinação. E eu acho que eu sou muito curiosa e tento realmente estar continuamente ligada e aprendendo o que tá acontecendo com o mundo. Então, sejam quais forem, né, a gente tem acho que muitas fontes hoje para estar entendendo tudo o que tá acontecendo, tem muita proposta diferenciada no mercado, tem podcast, né, como que vocês fazem, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que é um pouco isso, como é que a gente fica muito antenado e até com muita humildade mesmo, né, de olhar o que está acontecendo, como é que eu me adapto, o que eu posso fazer de diferente, porque a gente realmente está passando por grandes transformações, né, e eu tenho certeza, quando a gente olha também um pouquinho tudo que está vindo aí pela frente, né, Web 3.0, enfim, tem muitas outras coisas que ainda vão acontecer. Então, acho que o meu recado, digamos, sinal, talvez seja esse, é ficar muito antenado e ter realmente esse espírito de estar sempre querendo aprender e a humildade de reconhecer que você pode também fazer de um jeito diferente.
Legal, eu acho mais difícil hoje para todos nós que a gente tenta se manter atualizado de alguma maneira, é saber filtrar o que você vai consumir, né? Porque assim, a gente também é impactado com todas as informações possíveis. Se eu, pô, depois do nosso podcast aqui, geralmente eu gosto de ler alguma coisa e tal, cara, eu vou ler o que hoje, né? O que eu vou gastar meu tempo aqui? O que vai ser mais produtivo para mim? Então eu acho que hoje o grande segredo é você conseguir filtrar, né?
Exato.
Seja uma matéria, seja um podcast, seja o que for. No final do dia não tem certo ou errado, é o que vai fazer sentido para você naquele momento.
Exatamente. E até depois também lidar com essa, né? Não vai dar para consumir todo o conteúdo, não tem jeito. Exatamente o que você falou. Como é que eu vou filtrar, selecionar algumas coisas para aquele momento e seguir, né? Não tem jeito.
Tá bom. Ana, pô, super obrigado pelo papo, assim, esse papo super bacana. Mostra que, né, que a marca de vocês e o grupo de vocês tá sempre muito antenado com o consumidor. Eu acho que hoje em dia não tem como ser diferente. E o legal é que vocês conseguem traduzir em criatividade muitas coisas que vocês gostam de lançar, e a gente conversou aqui sobre todos os lançamentos que vocês fizeram recentemente. Isso mostra que apesar de ser uma empresa, vamos dizer assim, um pouco mais tradicional e mais e antiga, é uma empresa que está super antenada com o que há de mais moderna e no mercado. Estão fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado aí por aceitar o convite e parabéns aí por todo o movimento que vocês fizeram no mercado.
Super obrigada. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar nessa conversa super gostosa e falando de temas que a gente adora, né? E temas de marketing, comunicação, enfim. Então é um grande prazer. Super obrigada.
Obrigado, Ana. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edwin.nsjr. Deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.